Bom dia, queridos estudantes. Aqui é o padre Alberto Casalegno, curso de teologia, quinto semestre, disciplina, literatura giovanina. Vamos terminar o tema do processo. E então, primeiramente, espero que todos vocês passem bem, que fiquem em casa, porque o momento é difícil. Devemos superar essa provação do coronavírus com prevenção. Embora que vocês sejam novos, cuidado, ficar em casa, evitar contatos para o bem de toda a família. Esperamos que a comunidade e a faculdade continue de aqui a pouco as aulas. Agora, eu queria continuar um pouco a conversa que nós fizemos e que vocês receberam pela Leba, a respeito do final do tema do processo. Expliquei a vez passada que o contraste com os judeus aparece de forma violenta no capítulo 7 e o capítulo 8. Porém, o desentendimento entre Jesus e os judeus começa também no capítulo 5, depois da cura daquele homem que si encontra na piscina di Betesda, ao qual Jesus restitui a vida. E então, no discorso che ele depois da cura che è feita no dia di sábado, o que acontece? Os judeus, Jesus responde para se justificar, 5, 17. Meus pais trabalham sempre e eu também trabalho. Então, o trabalho de Deus nunca acaba. Também no sétimo dia, o pai trabalha, porque a natureza, a criação continua e a criação é obra do pai. Não é que criou e acabou, mas continua criando. E os hebreus diziam: o padre trabalha porque as crianças nascem também no dia de sábado, porque a natureza produz os seus frutos também no dia de sábado. E terceiro elemento, porque também tem mortos que devem ser acolhidos no reino, julgado por Deus também no dia de sábado. Então, essa frase, meu pai trabalha sempre, eu também trabalho, é uma frase que coloca Jesus ao mesmo nível do pai. E então, qual é a reação dos judeus? Os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, o verbo que nós encontramos no capítulo 7 e 8 já se encontra aqui. Pois, além de violar o sábado, dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Ele não se faz de fato igual a Deus, porque desde o prólogo se distingue o Pai, que é Deus, e o Verbo, que está junto de Deus. E então tem sempre essa distinção. Porém, a mentalidade dos judeus, falando da divindade, da identidade divina de Jesus, não fazem muitas distinções. Então, depois dessa situação, começa o discurso, como falei. E então, aqui no discurso, antes que a situação fique pior, não é? Como acontece no capítulo 7 e 8, na festa das tendas, Jesus procura indicar aos judeus incrédulos, quais são os elementos através dos quais poderia acreditar que ele é o verdadeiro enviado do Pai. E então, como já falei, não vou repetir, o primeiro é João Batista, secundariamente são as obras, os milagres, os sinais que Jesus realiza. Terceiro é o Pai, que fala através da Escritura, que não permanece em vós, 5:38. A scrittura do Antigo Testamento e fala no coração do ser humano, mas os judeus não aceitam, recusam. E depois tem as escrituras, já falamos a vez passada. Acredito que talvez eu fiquei um pouco confundido, porque também olhando o meu livro eu apresentei outra perspectiva. O tema das escrituras, como eu escrevi no livro, poderia, vamos dizer, se esgotar em dois versículos, 5:39 e 5:40. Vós perscrutai, examinais com muita atenção as escrituras para ter a vida nelas. Mas, de fato, se as escrituras são fechadas em si mesmas, só o Antigo Testamento sem uma perspectiva cristológica, vocês fazem um trabalho que não dá fruto. O tema das Escrituras poderia não somente ocupar os versículos 39 e 40, mas se estender até o versículo 47. Porque se vocês prestam atenção e estudam o texto, quando si parla nel versicolo 45 di Moisés che vos accuserà, Moisés è il simbolo do Antigo Testamento, ainda qui si sta falando das Escrituras. E então, o que è? Aqui, logo depois, no versicolo 41-44, si fala: Não recebo a glória que vem dos homens. E depois, no final, como podereis crer vós que recebeis glória um dos outros, mas não procurais a glória do Deus único? Essa, vamos dizer, tema da glória deveria ser relacionado ao tema das Escrituras. A glória é uma satisfação, é uma realização pessoal, é um peso, o sentido vamos explicar depois, kavod, hebraico, um peso, algo que dá renome, que dá luz, que vale. E então, esse termo glória poderia ser interpretado à luz do tema das Escrituras. Eles não procuram, então, não recebo a glória que vem dos homens, isto é, você se gloria de interpretar as Escrituras de acordo com os seus parâmetros fechados no Antigo Testamento. Mas não podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, aprovam juntamente as interpretações fechadas do Antigo Testamento, pensando que não possa acontecer nada mais. Além do que vocês encontram no Antigo Testamento, não entendendo que a palavra de Deus é sempre uma palavra dinâmica e abre para novas perspectivas. E então todo o texto de 39 até 47 pode se referir às Escrituras. As Escrituras dão testemunho de mim. Moisés dá testemunho de mim. Se cresces em Moisés, nas Escrituras, havereis de crer em mim, porque as Escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus. Mas vocês procuram ficar com a glória que vem dos homens, com as interpretações da Escritura que vocês mesmos propuseram. E então não quereis vir a mim. Como podereis crer, vós que recebeis a glória um dos outros, que se complazem das interpretações escriturísticas limitadas da Escritura? Deveis procurar a glória que vem do único Deus. E a glória do único Deus é a Jesus Salvador, de acordo com o plano de salvação. Desculpe se eu insisti um pouco sobre esse texto que já expliquei a vez passada, mas achei importante por causa que me dei conta que talvez não estava bem esclarecido. E então, qualquer coisa eu vou dizer logo para todos vocês, para ter um diálogo, porque assim também falar no quarto com o muro na frente, a parede na frente, não é muito agradável. Se vocês querem, vamos dizer, ter um contato comigo, não é? Vocês podem aproveitar do WhatsApp do meu celular, não é? E então eu vou dar para todos vocês o número. Pode escrever com muita liberdade, dificuldade, esclarecimento, perguntas, eu vou responder. O meu numero con WhatsApp, então, è ainda un numero italiano. Qual è? 0039 349 348 2478. Sejam bem-vindos. Você me envia uma mensagem, escrevendo nome e sobrenome, porque senão não posso, eh? E eu vou, na medida do possível, vou responder. Agora vou enviar outro áudio a respeito da conclusão do processo. Muito obrigado, alegria e boa tarde.